agenciadepodcast.com.br.
Se você topou com alguma maquiagem colorida em olhos japoneses por aí no Instagram nos últimos tempos, a chance dessa pessoa ser a nossa convidada é muito grande. Além de ser expert em beleza, ela conta histórias através de textos ou imagens, muito lindo isso, e tem falado muito sobre representatividade asiática em suas mais variadas formas, e o que é ser do grupo amarelo em solo brasileiro. E tem rendido muito boas reflexões. Ela é a jornalista Camila Sawamura. Seja muito bem-vinda ao Meio Fio, Cami.
Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Bem-vinda.
A gente tá super feliz que finalmente tá rolando esse...
Gente, esse episódio tá aqui assim, ó.
Pois é, foram muitas idas e vindas, né?
Mas deu tudo certo. Estamos aqui.
A gente vai começar falando sobre por que que a gente chamou. E a Stack deu essa ideia. Uhum.
Então, foi uma série de stories que você fez já faz um tempinho, né?
Faz uns meses.
Sim. Que, assim, pra mim foi, tipo... Meu Deus.
Um estalo.
Aplaudindo, assim. Uhum. Porque eu, como mulher ocidental... foi muito esclarecedor pra mim, tipo, ver você falando sobre várias coisas que eu nunca tinha pensado, porque eu também nunca passei por essas coisas, e que, meu, foi, todo mundo precisa ouvir sobre isso, todo mundo precisa falar sobre isso, acho que as pessoas falam muito pouco sobre isso, e na hora já mandei pras meninas, tipo,
sim,
gente, seguem a Cami, assistam os stories dela, acho que super rende um episódio muito legal. E foi disso que surgiu a ideia de te chamar.
Não, e até engraçado que eu acho que a história começou, na verdade, com vinho entre amigas. Eu acho que boas histórias começam com vinho.
Tudo.
Eu tava com a Isabela Serafim, a Bruna Bismara, e a gente tava conversando sobre a vida, e elas me questionaram, ai, por que que você não fala sobre beleza oriental? Uhum. Eu acho que nem oriental, porque eu não gosto de usar muito essa palavra. Que eu acho que ela não cabe, porque parece que a pessoa, ela é estrangeira. Sendo que, na verdade, ela nasceu no Ocidente.
Entendi.
Tipo, beleza asiática, representatividade. E eu fiquei com isso na cabeça. Algumas semanas depois, eu assisti uma palestra sobre representatividade e mídia. E sabe quando você fica com essa sensação de que você precisa falar... E aí, eu abri o bloco de notas, escrevi um textão, postei nos stories, fui dormir. No outro dia, eu acordei e tinha milhares de mensagens. E eram, assim, mulheres contando as experiências, falando o que elas já ouviram, o que elas já passaram, tanto no âmbito social, no mercado de trabalho. E eu falei, gente, eu preciso compartilhar, pedir autorização de cada uma. E no meio dessas mensagens tinha uma mensagem sua, falando exatamente isso. Poxa, eu nunca tinha me questionado, é muito bom ouvir isso. Então, eu fiquei muito feliz com essa repercussão.
Posso te contar uma coisa? Que o timing foi bizarro. No dia que você postou, um pouco antes, eu tava conversando com meu namorado, a gente tinha ido no cinema, e eu chorei com uma cena de uma mulher empoderada e tal, e ele perguntou por que eu tinha chorado, eu falei por causa disso, porque quando eu era criança eu não me via representada dessa forma, e eu pensei nas crianças dentro desse filme mesmo, foi Aladdin no caso. E daí meu namorado falou, meu namorado é japonês, neto de japoneses, ele é sensei, né?
É sensei.
Ele é sensei, e ele falou assim, eu nunca me vi, imagina pra mim, que nunca... se viu representado. E daí nisso eu comecei a pensar. E daí eu dei, sei lá, noite, daí eu vi seus stories. Daí eu fiquei, Rafael, não, a gente tem que conversar. E daí foi muito timing também, bizarro.
Sim, é.
E daí ele leu tudo, e óbvio, ele tem um ponto de vista masculino. Talvez ele não consiga opinar em todas essas coisas. Mas ele concordou com muitas coisas, assim. E eu, é exatamente isso, eu acho que eu nunca tinha realmente parado pra pensar.
É que eu acho que é é um preconceito velado e é um assunto que não é muito discutido.
Com certeza.
Então, até porque as gerações passadas que vieram para cá, pro Brasil, Elas tinham outras preocupações. Elas estavam preocupadas em se adaptar à cultura, à língua, à religião, que é totalmente diferente. E, ao mesmo tempo, sobreviver, construir alguma coisa, algum negócio. Uhum. E isso foi seguindo. Então, as outras gerações, elas foram se adaptando. Que eu acho que esse é um dos grandes problemas. Você não precisa se adaptar, sendo que você pertence àquele país.
Com certeza.
Você tem o português como língua mãe, por exemplo. E as gerações mais novas, elas cansaram disso e elas estão falando. E eu me incluo nisso. Elas estão questionando, elas estão pedindo representatividade. Então, acho que é um caminho, é lento, mas é um começo.
Uhum. E como que foi quando você conversou com as meninas e tal, e você escreveu, você falou, né, que você escreveu no bloco de notas e postou. Depois disso, você sentiu que você começou a buscar mais um monte de coisa, pesquisar mais, ou já era uma coisa que você já fazia, mas você nunca tinha tornado público, assim?
Então, eu acho que sim, eu comecei a pesquisar mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, já fazia parte da minha cultura, das minhas vivências, das minhas experiências, que eu não compartilhava publicamente, né? Eu compartilhava entre amigos, familiares, enfim. Mas essa questão de ter essa consciência de que eu sou asiática, brasileira, ou brasileira com ascendência asiática, é uma coisa que desde pequena eu tinha. Eu acho que para falar um pouco disso, eu tenho que abrir a minha árvore genealógica, né? Então, eu sou Sansei, igual o seu namorado. Eu sou neta de japoneses. Os meus bisavós, eles vieram para o Brasil. Então, eles trouxeram os filhos. Por parte de mãe, o meu dichão, que é Kazumi, ele veio de Guma com 15 anos. E a minha bachão, Kazuko, veio de Osaka com 3 anos. E por parte de pai, o meu dichão Tadashi, ele veio de Kumamoto com 18. E a minha bachão veio de Nagano com 13 anos. O meu sobrenome é Camila Hiromi. Não é um sobrenome, não é o nome do meio, é um nome composto em homenagem a ela, que se chamava Hiromi.
Mas é muito comum, né? Porque meu namorado é Rafael Kenji. A irmã é Mariana Suemi. E a outra irmã é Márcia Tiemi. É muito comum ter um nome japonês no meio, né?
É muito comum. E aí, como eu tenho esses dois lados da família que são de descendência, né, japonesa, para mim foi muito fácil, desde criança, me encontrar como parte do grupo amarelo, como asiática. Mas eu acho que na adolescência eu me questionei, assim, chegou esse momento que eu me questionei. Me comparei com amigas que eram brancas, porque eu não tinha muita referência também de imagem na TV, na publicidade.
Nas revistas,
Nas revistas. E aí eu encontrei na maquiagem uma forma de me autodescobrir, de me expressar. Eu comecei vendo vídeos tutoriais no YouTube com 12, 13 anos. Então, uma das minhas primeiras referências foi a Julia Petit. Só que, assim, a Julia Petit, ela, por exemplo, ela tem um côncavo grande.
Sim, ela tem um olhão,
ela,
né?
Ela tem um olhão e meu olho é pequeno. Então, eu ficava me perguntando, como que eu posso fazer isso em mim? Deixar isso lindo? E aí, a partir disso, eu comecei a olhar para os meus traços, a aprender a valorizar. Então, eu falo que a beleza foi muito importante para a construção da minha imagem na frente do espelho, para a minha autoestima. Então, foi esse o ponto, assim, de partida.
É muito legal isso, né, você falar isso, porque para muita gente, a questão da beleza, maquiagem, enfim, é só um acessório, né? Uma coisa que até muita gente acha que é fútil. E para você e para muita gente, é uma maneira de você, de fato, se entender como indivíduo, né? E conseguir se ver bem, mesmo com tanta representatividade que não é a sua, né? A gente vê um monte de mulher que não tem nada a ver com a gente, né? E assim, no meu caso, é de não ver mulheres que estão fora do padrão e você é de não ver mulheres japonesas, né?
Sim, e aí eu comecei, por mais que eu já tivesse contato com a cultura, assim, desde de vocabulário em casa, alguns rituais, alimentação, eu comecei a pesquisar e buscar essas mulheres. Só que eu não encontrava elas aqui no Brasil. Então, eu pesquisava elas fora. Por exemplo, uma das minhas primeiras referências foi a Michelle Phan, que é vietnamita, né? De ascendência vietnamita. É, e aí, como eu gostava de animes, de mangás, eu também procurava essas referências nessas atrizes e nas cantoras de J-pop, K-pop.
É muito legal, né? Muito bonito.
Você foi trabalhar com jornalismo de beleza e de moda. Tinha a ver com isso também ou não? Ou não teve a ver com essa busca também por ser uma voz, ou enfim, uma pessoa que fala sobre representatividade também na profissão?
Quando eu comecei, não. Eu fiz eu sou formada em moda, né? E aí eu comecei a estagiar desde cedo, com 19 anos. Mas quando eu entrei, era só porque realmente eu amava jornalismo, eu amava escrever, eu amava contar histórias. E eu acho que isso mudou de uns 2 anos pra cá. Então, essa a questão de eu não quero mais escrever por escrever. Eu quero que tenha uma mensagem, eu quero que tenha um propósito. E eu me encontrei nesse assunto.
E eu anotei uma coisa aqui que você falou, né, também sobre o porquê que essa geração mais nova tá, de fato, falando sobre isso e tudo mais. Você sente que, de alguma maneira, a minoria asiática, ela meio que passa despercebido, assim? Eu digo no sentido de que muita gente hoje fala sobre representatividade, mas, a gente precisa que, sei lá, essa foto tenha representatividade. E aí a gente faz o casting e tem uma pessoa negra e uma pessoa branca, mas não tem uma pessoa amarela. Meio que, de certa forma, ainda não é um assunto que as pessoas falam, não, mas assim, representatividade é para todas as pessoas que, né, e principalmente no nosso país, que é tão miscigenado e tem tanta gente. Você sente que de alguma forma ainda é uma meio, eu não sei se a palavra é despercebido, mas assim,
deixado um pouco de lado.
É um assunto que não é o prioritário, digamos assim.
Super. Eu sinto que assim, o grupo amarelo, ele consegue se inserir no grupo branco com mais facilidade. E, ao mesmo tempo, usufruir desses privilégios. Quando a pessoa questiona todo o preconceito camuflado, esse racismo que vem por meio de piadas, ela passa a ser uma pessoa não grata. Porque ela está questionando um privilégio branco. Mas, ao mesmo tempo, acho que as marcas, elas usam isso. A gente vai ter uma pessoa branca, a gente vai ter uma pessoa negra e tá ok, sabe?
Sim.
Mas eu não. Quando eu olho para uma imagem, olho para uma publicidade, por exemplo, ou olho mesmo para a TV, para o cinema, eu me questiono, tipo, porque eu não me vejo lá.
E quando você tá representada, a sua cultura tá representada, muitas vezes é de um jeito muito errado,
de uma forma misteriosa.
Estereotipado, né?
É super estereotipado.
Sim.
Assim, na maioria das vezes é têm uma imagem pré-concebida. Sim. Eu acho que colocam os asiáticos numa caixa e acham que todos são iguais.
Iguais, né?
Sim.
E aí isso gera uma série de conflitos até para a própria comunidade, que perde, ao mesmo tempo, perde a identidade, porque ela não se vê. Ou senão ela tenta tanto se... A pessoa tenta tanto se adaptar a uma cultura, a uma sociedade, que ela também perde a autoestima.
Sim.
Sim, total. É o que você até comentou antes, né? Quando a gente mandou as perguntas. Que é de uma necessidade meio de se adaptar à cultura, né?
Sim.
E não, de fato, exibir, assim... Eu imagino que existe um orgulho gigante da cultura de vocês, mas ela é sempre dentro dos círculos...
Da comunidade,
uhum. Né? E assim, vamos, sei lá... Não é a palavra não exibir, mas tipo... Show
exaltar.
Off, assim,
exaltar.
Sim. Nossa, fui muito Sasha agora,
show,
né?
Off.
Ah, show off.
Meneghel.
O que você falou é uma coisa de, não, vamos manter aqui uma certa descrição, né?
O que eu sinto é que as pessoas, elas amam a comida,
uhum.
Fazem tatuagens com ideogramas,
sim,
que não sabem nem significa.
Ariana Grande
fazem
churrasqueira.
Fazem a rotina de
skincare. Uhum. Escutam K-pop, veem uhum. doramas, leem mangás.
Sim.
Mas eles exaltam a cultura até certo ponto.
Sim.
Porque foi aquilo que eu disse. Eles uhum. não têm esse mesmo respeito pelas pessoas asiáticas.
Uhum.
A partir do momento que essas pessoas questionam, elas se tornam essas pessoas que estão indo contra um privilégio branco.
Sim.
E aí entra todo o racismo anti-asiático, que
sim.
vem disfarçado de brincadeiras, de piadas.
Uhum.
Então, a mensagem que fica é que os asiáticos, eles só são bem-vindos se eles forem submissos, se eles forem
uhum.
respeitosos.
Uhum.
Isso é errado.
Sim.
E até você comentou uma coisa que eu achei muito, assim, até bem forte, assim, que é a questão da minoria modelo, né?
Uhum.
Que é justamente isso, é uma comunidade que, e pode ser até um estereótipo, e eu acho que é,
uhum.
mas é uma comunidade calma, quieta, que
sim.
não... Que não faz alarde, que não
sim.
reclama, que tá sempre, né, que trabalha super bem, estuda super
uhum.
bem. E que, por isso, talvez ela seja mais aceita, entre várias aspas, né? Que você já até falou. Mas eu achei isso muito, assim, o que a Esté falou, assim. Uma coisa que não necessariamente eu penso, assim, da questão da minoria modelo, né?
Então, a minoria modelo, é um conceito que surgiu no pós-Segunda Guerra, nos Estados Unidos,
uhum.
Que fala justamente isso, que os asiáticos, eles têm mais aptidões para exatas, para tecnologia, que eles são estudiosos, esforçados, inteligentes. Mas isso acaba gerando uma certa cobrança,
uhum.
pressão, dentro da própria comunidade asiática. Então, as pessoas, elas querem alcançar esse padrão, né? Esse
uhum.
modelo que é correto, entre aspas, que é imposto. Isso gera várias inseguranças, né? E acaba reforçando o racismo, reforçando a xenofobia.
Uhum.
Além disso, tem toda uma questão de que você desqualifica outros grupos minoritários, como, por exemplo, a comunidade negra.
Uhum.
A partir do momento que você fala que um asiático, ele consegue vagas na faculdade,
uhum.
ou ele consegue uma boa vaga no mercado de trabalho, porque ele é esforçado, porque ele é inteligente, você está usando toda a questão histórica
uhum.
para meio que passar pano nos problemas históricos, políticos, econômicos, sociais. Você está dizendo que o negro não consegue uma vaga ou na faculdade ou no mercado de trabalho por conta disso, sabe?
Sim.
Uhum. E aí isso acaba gerando outros problemas.
Uhum. É, e quem tá falando isso, muitas vezes tá pensando, eu não tô ofendendo, eu tô falando que eles são inteligentes.
Exatamente.
Sim, sabe? E acha que é isso.
Fora que bota uma pressão, quer dizer, eu não sei, mas deve botar uma pressão surreal.
Uhum. Sim.
O único exemplo que eu tenho, eu não quero virar porta-voz do meu namorado, pelo amor de Deus, mas é dele, né, que eu tenho convivência diária, e eu lembro dele me falar na escola que ele sentia muito mal porque ele ia mal em matemática.
Uhum. É, eu também. Tipo, então, eu nunca fui forte
em
matemática.
Ele também não, ele é publicitário.
E tudo bem, gente, né? E tudo bem. Cara, ele não me sentia... Nossa, tem alguma coisa de errada comigo. E tipo, por que vocês têm que sentir isso?
Eu fui entender, assim, recentemente, depois de muita terapia, que eu não preciso ser perfeita. Uhum. Porque durante toda a minha vida, assim, durante toda a minha criação, e nem é culpa dos meus pais ou dos uhum. meus avós. É uma coisa que tá tão inserida, uhum. sabe, na sociedade, uhum. que a gente acaba não percebendo.
Exatamente. E muitas vezes eu sinto que já passou despercebido pra mim também. E por isso que eu fiquei tão impactada quando você postou aqueles stories falando. E eu tava pensando nisso, acho que foi ontem mesmo. Os seus stories, assim, foi tanta coisa que me fez pensar, que eu já ouvi, e que quando eu ouvi, eu falei, não pensei que tinha alguma coisa Sim. de errada. E essa semana mesmo, eu tava no meu Instagram, e uma menina que eu conheço tá de férias, e ela postou uma foto viajando, e ela escreveu na legenda, dica de viagem, sempre procurem um oriental pra tirar as suas fotos. Depois que eu vi os seus stories, isso tem um impacto muito diferente pra
Sim.
mim. E eu fiquei pensando, meu, que comentário babaca.
Total.
Por quê? Entendeu? Uhum. E por isso que é tão importante pessoas como você estarem expondo isso, né? Pra pessoas como eu refletirem, né? E reverem e pensarem.
Eu acho que 99,99999999% da população branca brasileira não tem noção disso.
Não tem mesmo.
Não, é que eu acho que é muito do que a Estela pontuou, que como é um estereótipo positivo,
Sim,
né?
Ai,
são pessoas super inteligentes, são pessoas que manjam de tecnologia, são pessoas que tiram fotos ótimas, enfim, tudo isso. Ai, como que isso pode ser ruim, né? Várias pessoas devem pensar, nossa, mas queria eu ser assim. Tipo, Sim. eu consigo imaginar um monte de gente falando esse tipo de coisa. Você está super confortável dentro do seu privilégio branco de, enfim, colocar uhum. as pessoas dentro de caixinhas
e apontar o dedo.
É, e na hora que, ah, não, a pessoa não gostou, ah, então agora você é uma pessoa que não devia estar aqui, volta, enfim, todas essas questões.
Eu até recebi uma, na época que eu fiz essa série de stories, eu recebi uma mensagem de uma mulher asiática, que ela tava falando, ai, mas isso você tá se vitimizando, é um racismo
Sério
inverso.
Que você
Sim. Meu Deus.
E aí eu falei, primeiro, eu não sou branca, eu sou amarela.
Uhum.
Eu não estou me vitimizando, não é um racismo inverso, são minorias e são lutas diferentes.
Sim, uhum. totalmente.
Sim.
A minha busca aqui, o meu ponto é questionar todo esse padrão estético, comportamental uhum. e trazer visibilidade, trazer essas questões de diversidade, porque elas são importantes.
Sim.
Sim. Eu acho que é muito... todas essas discussões fazem com que, de fato, no nosso dia a dia, a gente pense sobre isso, né? Porque até, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás, tava tudo ok chamar qualquer pessoa de qualquer coisa e ninguém se questionava assim, nossa, mas será que isso tá certo? E é muito legal que hoje a conversa, ela se amplifique,
né?
Sim.
E até eu acho que se você vê uma imagem ou se não uma campanha que você enxergue uma, no meu caso, uma mulher representada com seus traços, eu acho que isso gera uma alegria interna, assim, uma identificação que acaba sendo ótimo para a autoestima. Porque quando você não vê, você fala, tipo, putz, será que tem algo errado comigo?
Isso é até uma pergunta que eu queria te fazer, pensando no que o Rafa me falou aquela vez, que ele nunca se sentiu representado na TV. Como é que foi pra você crescer como criança mesmo? Que quando você era adolescente, você começou a ler mangás e achar outras coisas. Mas como criança, como é que foi crescer, talvez não tendo...
Qual era a sua percepção? Você acha que você tinha noção? Como que era?
Eu acho que como criança, eu não tinha essa noção muito ampla de questionamento sobre representatividade, de mídia. Eu cresci... no Mato Grosso, que é um dos estados que tem uma comunidade asiática grande.
Sim.
Então, eu sempre tive contato com a cultura dentro de casa e fora. E por muita sorte, assim, eu estudei em colégios que tinham pessoas diversas. Pessoas. Então, eu acho que eu não tinha essa diferenciação. Tem uma coisa da cultura que é muito valorizada, assim, que é a questão do respeito. Então, acho que eu levei isso comigo, sabe? Então, trazer todas essas tradições japonesas foi muito importante para eu entender a diversidade, a questão de respeitar outras raças, de outras culturas.
Entendi.
E eu queria saber qual foi a importância dos seus pais nesse momento? Como que eles te educaram nesse sentido? Eles falavam com você sobre isso? Como que foi isso?
Falar abertamente não, porque eu acho que aí entra nessa questão de que... eu acho que eles também não entendiam que tinha esse racismo, né? Esse preconceito velado. Dentro da sociedade, mas foi uma coisa que foi muito passada para mim, assim, de respeitar o próximo, de não ficar julgando. Então, acho que a minha educação foi muito baseada nisso.
E uma coisa que você chegou a comentar também um pouco... É sobre... Você falou, uma das suas inspirações quando você era mais jovem era a Michelle Phan, que tem ascendência vietnamita. E você é japonesa. Mas eu acho que é também um preconceito enxergar, que é uma coisa muito, né, do ocidente e das pessoas brancas, enxergar a comunidade asiática, a comunidade amarela, como uma coisa só, né?
Sim,
já é tudo igual, e no fundo, assim, todo mundo conhece alguém ou já falou isso, qualquer pessoa é japa, né? É uma pessoa asiática,
eu
japa.
Eu ia falar, tem uma amiga que é chinesa, os pais vieram da China, e todo mundo fala assim, seus pais vieram da onde? Do Japão? E dela, toda vez ela vira o olho e fala assim, não, eu sou chinesa. Não é só o Japão que existe.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é também se ver... Meio que, estereotipada e como se fosse tudo uma coisa só e a sua cultura vista como uma coisa que é a mesma cultura dos chineses, sendo que são coisas completamente diferentes, mas vocês têm uma raiz em comum, né?
É que a Ásia é gigante, né? Então, mas é que é tão estereotipada que é isso, assim, eu passei a minha vida inteira praticamente escutando piadas ou frases do tipo, mas você é japonesa, chinesa ou coreana? Você é Nisei, Sansei ou não sei?
Nossa.
E
meu rapaz
japa,
fala essas coisas.
Então, existe essas piadas, mas na verdade o que aquela pessoa tá querendo te dizer é que você não é bem-vinda no país.
Sim.
Que é quase como se você fosse um estrangeiro. Então, é um racismo, é uma forma de xenofobia. E quando ela faz essas brincadeiras por meio de piadas, ela não sofre um custo de ser acusada de racista. Porque, nossa, é muito feio apontar o dedo e ser chamado de racista. Isso cria reforça ainda mais esse estereótipo e cria ainda mais essa diferenciação entre brancos, amarelos, negros.
Uhum. Você sente que nos últimos tempos, visto o momento político que a gente está, aconteceram mais casos de racismo mesmo explícito, assim, xenofobia contra a comunidade asiática? É uma pessoa que está respondendo, não tem problema.
Pode falar?
Pode.
Política?
Pode.
Aqui é assim. Porque eu lembro que teve um caso de... Tiveram vários casos, na verdade, durante as eleições, né? De racismo asiático. Eu não sei, tipo, se é uma coisa que continuou.
Eu vi vários casos de políticos fazendo esse tipo de zoação.
Uhum.
E do próprio presidente fazendo uma brincadeirinha sobre os homens asiáticos. Então, acho que assim, quando uma pessoa que tem esse nível de importância também entra no estereótipo,
uhum.
ele só reforça a xenofobia pro país inteiro.
Ele meio que tá falando, tipo, olha, né? Se liberou. Eu tô falando, Sim. Tá tudo bem. Tipo, tá liberado.
Liberou.
Exatamente. Nossa, é surreal.
E é como você falou, né? Acaba, como não é uma... A comunidade asiática, ela é vista como uma comunidade que é do bem, digamos assim, né?
Uhum.
A modelo,
uhum.
isso só reforça a ideia de que, né, um presidente fazer uma piada, e aí já tem essa questão da minoria modelo, é meio assim, né, a gente não precisa nem pensar sobre o assunto, assim,
Sim.
vamos continuar.
E ninguém vai questionar, porque por muito tempo a comunidade sofreu calada,
uhum.
né? Então, isso só vai alimentando uma coisa que não é legal.
Sim.
E quando você faz também uma piada, por exemplo, com a língua, eu já ouvi muitas vezes, tipo, pastel de flango,
uhum.
algo assim. Você tá tocando num ponto que é muito delicado para os imigrantes, principalmente,
uhum.
que é essa barreira linguística.
Sim, sim.
Do mesmo modo que para um brasileiro, por exemplo, é difícil aprender
uhum.
japonês, coreano, mandarim, para um asiático é difícil aprender português.
É completamente diferente.
É um exercício tão fácil de se colocar no lugar do outro e pensar se você ia gostar de passar por isso.
Sim,
exato.
É uma coisa tão...
Exatamente.
São alfabetos diferentes, são escritas diferentes.
Fonemas.
Então, você precisa pensar, tipo, nossa, o seu Nihongo, que é japonês, uhum. ou mandarim, que seja, é tão bom assim, ou você só tá... reproduzindo e... Não sei se é destilando, mas é quase isso, um preconceito velado.
Reforçando, né?
Reforçando,
uma ideia.
Uhum.
E, Cami, você falou isso. Você acha... Você sente que também, a partir do momento que você começou a falar um pouco mais disso publicamente, né? Nos seus stories e tal. Que você sente que as pessoas também... meio que esperam que você eduque ou fala, não fala isso, tá errado falar isso, a respeito de preconceitos, estereótipos, porque, por exemplo, eu trabalhava numa agência, eu tinha uma amiga, que é a Iris, um beijo, Iris, que ela disse que vai ouvir, e a Iris, ela, tipo, aos poucos, assim, ela foi falando pras pessoas,
uhum.
Não fala isso,
educando.
Tá errado falar isso. Não fala flango, é errado. Ela uhum. sempre apontava isso para as pessoas. E ao mesmo tempo que eu acho que é super... Que é válido e tudo, eu ficava me perguntando se ela também não se sentia meio de saco cheio, às vezes, de ter que ser a pessoa que aponta e fala, não fala isso. Você
uhum.
sente que você... As pessoas meio esperam isso de você?
Eu acho que a partir do momento que eu abri... E
uhum.
comentei sobre o assunto, como eu falei, vieram várias pessoas contarem experiências do que já escutaram, que são asiáticas e não asiáticas. Isso criou uma conscientização, mas tem essa cobrança de externa, né, que é de educar e de politizar.
Uhum.
Eu acho que até certo ponto, sim. É, que também é algo que eu quero fazer, que eu busco fazer. Uhum. Mas por saúde mental e vida, né, mesmo... Uhum. É, não dá pra eu ficar focada 100% nisso.
Uhum, claro.
E eu acho que também vai de cada pessoa pesquisar pra melhorar, pra se autoeducar.
Sim. Eu já comecei o episódio falando muito cuidadosa, porque, assim, a gente tá aprendendo. Então, sabe, um monte de coisa que você falou nos seus stories que eu nunca tinha pensado. Então, por isso que eu já tinha começado, eu tava tipo... Tô falando tudo certo. É o melhor jeito de falar, sabe? Tipo, tanto que eu falei oriental e você falou que o ideal é falar asiático.
É asiático.
Tá. É uma coisa que eu não sabia.
É, tem tem vários ativistas, né? Estudos que dizem isso. Porque quando você fala oriental, quer dizer que aquela pessoa é do Oriente, do outro lado do mundo. Entendi. E ela não pertence ao Ocidente.
Sendo que você está aqui.
É, sendo que...
Você é ocidental, porque você nasceu no Brasil.
Sim, então acho que o mais correto é asiático.
E quando eu for falar, tipo, como eu fui falar de mim aquela hora, tudo bem falar ocidental?
Acho que sim.
Tá.
Branca, ocidental.
Sim, entendi.
É mais uma questão de identificação de grupo.
Sim. É. É uma coisa que eu ficava pensando muito isso também de como falar, assim. E geralmente também tem... É muito louco, né? Porque a gente fala branco e não branco. Né? E aí o não branco também engloba uma infinidade de... Enfim, etnias e... E aí, esses dias, é só um parênteses, eu fui assistir Bacurau. E é incrível. Vai ser minha dica.
Sem
spoilers.
Daqui a pouco.
Não, eu fui assistir Bacurau. E aí, tem uma cena que uma brasileira fala pros americanos. Ah, eu sou, tipo, vocês, assim, né? Eu sou branca. E eles falam, não, você é latina. E aí, é muito louco isso também, que a gente se identifica... No Brasil, de certa forma... Não de certa forma, né? Sim. Todo mundo que não é negro, que não é amarelo, indígena... E aí a gente tem esse... Que acho que é até uma arrogância e é de certa forma, um preconceito de considerar... Ah, eu sou branca.
Sim.
Mas eu sou latina, assim.
Mas posso falar uma coisa? Eu morei nos Estados Unidos e eu tinha muitos amigos da comunidade latina. E os latinos nascidos nos Estados Unidos, filhos de mexicanos, porto-riquenhos, etc., eles não consideram brasileiros latinos.
É, então é muito confuso. É claro, muito complexo. Eu sou branca, eu tenho todo o privilégio branco. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você vai para um outro lugar... tipo, nos Estados Unidos ou na Europa, não necessariamente você é vista como branca, né? Eles vão te ver como, enfim, resquício de toda uma colonização e milhares de anos de estereótipos e, enfim.
Eu lá ouvi Go Back to Your Country, tipo assim, volta pro seu país. E eu tava trabalhando lá. E eu ouvi isso, assim, tipo, imagina as outras pessoas, entendeu? Se eu sou branca... privilegiada, tive a oportunidade de estudar fora, morar fora, e tô ouvindo isso, imagina todo o resto. Como é...
E, Cami, a Esté perguntou, né, de como é o jeito correto, né, de designar o grupo. E a gente falou disso também, né, no dia que eu te mandei as perguntas, mas o que você acha que as pessoas também não enxergam que elas estão sendo preconceituosas quando elas falam? Quais são essas pequenas amostras de estereótipos e preconceitos, enfim?
Eu acho que dentro do próprio grupo, da própria comunidade, é você não se enxergar como amarelo, é você querer se inserir no grupo branco. E fora, é mais essa questão das brincadeiras, das piadas. Para a mulher, eu acho que tem uma questão de estereótipo e também de fetiche.
É isso que eu ia perguntar também.
A mulher asiática, ela é tida como exótica. Eu já ouvi, assim, várias vezes, ai, meu sonho é ficar com uma japa. E... é Rolling Eyes, né?
Ai, meu Deus. Total. Não, gente, juro por Deus.
E aí, é, também, isso também acontece pelo, pro sexo masculino. Então, uhum. acho que seu namorado também sente essa questão da desvalorização da masculinidade.
Sim.
E isso gera uma série de problemas para a mulher... é, porque isso é machista.
Sim.
Uhum. É, e é um tipo de violência. É um abuso emocional, um abuso psicológico. É, e ela acaba perdendo a identidade, perdendo a autoestima, não sabendo se relacionar com o próprio corpo. Então, em que lugar, sabe, ela se insere? Ela não é um fetiche, ela não é exótica.
Ela é
uma mulher.
Uhum.
Até quando você vai pesquisar no Google mulher, só aparecem referências de imagens de mulheres brancas. Uhum. Se você quiser uma referência de uma asiática, você tem que colocar mulher asiática. Uhum. Uhum. Então, você sempre vai precisar definir, adjetivar alguma coisa.
É, e é isso, né? Não é que não representa um grupo, né? Eu sempre quis ficar com uma japa, como se fosse... ah, eu sempre quis experimentar Coca-Cola.
Exatamente.
Tipo, não é isso, né?
Não é isso.
É total objetificar, né?
Isso, é total objetificar e sexualizar,
sim,
né? Então, aí entra toda a questão da sociedade patriarcal. Isso é um outro podcast, né? Mas é muito esse machismo e esse estereótipo em cima da mulher e em cima até do homem.
Uhum. E, Cami, eu queria falar uma coisa positiva, porque a gente tá falando de assuntos super, né, mais densos e tal. E quando você me escreveu e contou um pouquinho sobre você, eu achei que você tem também um orgulho super forte, assim, da sua ascendência, enfim, da sua história. E eu também acho que existe esse preconceito de que famílias asiáticas são famílias super opressoras e difíceis, e enfim, tudo isso. E eu queria que você contasse, assim, porque quando você escreveu, você falou sobre como é... legal, né? Como é bom, foi, enfim, é toda uma cultura super especial. Queria que você falasse sobre como é pra você ser japonesa, assim, o que que isso significa pra você?
Ah, eu acho, é um orgulho primeiro, assim, saber da minha história, então, ir atrás de quem foram meus bisavós, meus avós, pra qualquer pessoa, acho que deveria fazer isso uma vez na vida, para você conhecer os antepassados, que isso faz parte da sua formação hoje. Crescer dentro de uma família japonesa, com avós japoneses, foi muito enriquecedor, porque é uma troca constante. Uhum. Então, por exemplo, a minha bachão, Hiromi, que é por parte de pai, ela tá viva até hoje e ela fala pouquíssimo português. Então, assim, desde pequena, durante a minha vida inteira, eu já tive contato com a língua. São tradições lindas. Eu lembro que nas bodas de ouro dos meus avós, todos os meus primos, e é uma família grande, meu pai tem sete irmãos. Então, todos os meus primos, primas, eles estavam com kimono, que é uma roupa super tradicional. Tem toda uma simbologia por trás. Eu tenho um tsuru tatuado na mão, que significa saúde. Então, acho que crescer com esse contato, assim, já com culturas diferentes, me fez entender o mundo, me fez entender quem eu sou, me fez entender o próximo. Essa questão de respeito também, de paciência.
Uma coisa que eu achei muito bonita é que você sempre, quando sua mãe pediu alguma coisa, você falava hi.
Você tem que falar hi.
Ai, eu achei tão bonito isso.
É muito essa questão do respeito, né?
Uhum.
Então, de você respeitar os mais velhos, tem... Quando você fala hi, que quer dizer sim, é, também demonstra isso.
Uhum.
E eu tenho uma irmã, né?
Uhum.
Que é uma, minha irmã mais nova. Que é, que eu brinco que é geração Z já.
Uhum.
E aí ela... E também é isso. Tem uma proximidade, assim, uma questão de... Nechan, Nessan, sabe? Que é uma troca muito, muito legal, assim.
Uhum.
É uma construção de família e de comunidade que é muito unida.
Sim.
E tem um respeito muito grande pelas tradições, pelos rituais. Então, eu brinco que eu sou meio católica, meio budista.
Uhum.
Porque quando... Meus, por parte de mãe, né, meus avós, eles se estabeleceram numa cidade católica, que chama Santo Expedito, ao mesmo tempo que dentro
bem
de casa...
católico mesmo.
É, ao mesmo tempo que dentro de casa ainda se mantinham alguns rituais. Então, por exemplo, tinha um altar, que é chamado de Mamansan, que colocava oferendas. Os velórios eram celebrados seguindo as tradições budistas, as missas de sétimo dia, de anos depois do falecimento, enfim. Então, sempre foi um orgulho e uma forma muito bonita, assim, e muito respeitosa.
Uhum.
Uhum.
Que legal.
Eu tô achando muito bonito. Sim, ouvir, porque também. A família do meu namorado também é muito isso. Daí teve missa de tantos anos que o avô dele faleceu, a celebração, e a gente não conseguiu ir. Ele falou, meu, a próxima eu quero muito que você vá. A casa da avó dele também tem um altar. É muito legal.
E tem uma coisa que é de... Os ensinamentos são passados de geração para geração.
Sim, sim.
Então, acho que também isso é um vínculo que se mantém, sabe?
Uhum. Sim.
Que legal.
Ah, eu acho
um jeito
bonito.
De levar para frente sempre, sim. De continuar.
Não, é super bonito, assim. E vocês não estão vendo, mas quando a Cami fala, ela fala super, tipo... Parece super feliz.
Sim. Acho que dá pra ver pelo tom de voz que ela está sorrindo.
Mas é muito louco isso, porque, de fato, o que eu vejo muito é que a cultura, principalmente a cultura japonesa, ela é muito uma pauta sequestrada pelo capitalismo também, né? De questões de, a gente... Tudo que a gente acha legal, a gente vai vender como legal. Uhum. do japonês. E aí, por exemplo, os chineses têm todo um estereótipo que já é muito mais negativo, né? Uhum. Ai, coisas chinesas são coisas ruins. É muito triste, né? Como no final coisas tão especiais e culturas tão ímpares são só vistas, assim, num bololô de... Ah, eu acho isso legal, vou pegar, acho isso chato, eu vou falar que é chato.
Exato.
E é muito legal poder ouvir uma pessoa falando... Uhum.
Eu acho que, por um lado, também, tem uma questão... A globalização, ela trouxe essa disseminação da cultura asiática, uhum. japonesa, chinesa, coreana... Que foi muito positiva.
Uhum.
Então, por exemplo, o K-pop.
Uhum.
Eu escrevi uma matéria para a Glamour de Setembro, falando sobre o assunto. E o governo coreano, ele encontrou na própria... Sul-coreano, né? Encontrou na própria cultura uma ferramenta, um produto de exportação... Que é econômico e político.
Uhum.
Então, é o soft power, uhum, que eles chamam.
Uhum, uhum.
Isso é incrível.
Sim.
E é bizarra a força, né? Que o K-pop tá tendo no momento, assim, no
Sim.
mundo todo.
E isso é o que deu visibilidade para outras culturas e trouxe esse acesso, e eu acho que reforça ainda mais a questão de representatividade e diversidade.
Uhum.
Porque hoje, com a internet, existe uma troca muito grande.
Pensando que você está super inserida nesse universo da beleza, como você vê esse momento que a gente está vivendo, em que todo mundo quer fazer... uma rotina de skincare asiática, e usa, está consumindo cada vez mais marcas asiáticas. Como que você se sente, tipo, vendo... Porque é uma coisa que eu nunca parei para pensar mesmo. E, assim, eu tenho usado algumas marcas... Estou gostando muito de uma marca japonesa, mas nunca parei para pensar, tipo, será que isso que eu estou fazendo é legal? Será que eu estou apropriando da cultura de uma maneira que talvez não seja legal? Como que é isso?
Eu acho isso muito legal. Uhum. É exatamente a beleza, o J-Beauty, o K-Beauty, faz parte da cultura e é exatamente essa ferramenta, esse produto que os países encontraram de se expandir. Uhum. Então, ele é muito forte pro soft power. Uhum. Por outro lado, também é muito bom que o mundo está conhecendo a tecnologia, as marcas, às vezes até ativos que são bons. Uhum, e isso, sim, movimenta uma indústria inteira. Para as pessoas que fazem essa rotina, eu acho que ela precisa ter um sentido. Uhum. Porque, primeiro, que a rotina de beleza, ela é considerada super importante. É uma coisa, uhum, que é passada de geração para geração. Então, por exemplo, eu, desde pequena, minha mãe me ensinou que eu precisava cuidar da pele, tanto do rosto quanto do corpo, assim, por isso, isso, isso. Então, qual é o propósito da rotina? Você está fazendo porque é uma tendência, porque, uhum, é um modismo, ou porque ela é realmente importante no cuidado?
Sim, uhum, porque é muito fácil você simplesmente começar a usar, uhum, as máscaras e
produtos.
Exatamente.
E achar.
Sim.
Além de você ver qual é a importância, né, disso, se vai fazer sentido, porque, por exemplo, o clima, uhum, no Japão, na Coreia, é totalmente diferente, sim, do clima no Brasil. Então, uhum, pensar se esses produtos, eles vão se adaptar à sua pele, se eles vão se adaptar ao lugar que você vive.
Uhum.
Mas, no geral, é muito legal para ter esse conhecimento, sim, essa disseminação mesmo.
Uhum.
E eu acho que, no final, o importante é a questão do reconhecimento.
Uhum. A Esté perguntou, né, sobre... se seria uma apropriação ou alguma coisa assim, né? E daí isso me lembrou também um episódio do meu trabalho que uma das garotas que trabalhava lá, a gente tinha uma festa fantasia e ela disse que ia vestida de geisha.
Uhum.
E aí a minha amiga Iris, perfeita, deu um toque, assim, uhum, falou, amiga, não faz isso. E a garota simplesmente ignorou, foi vestida de geisha.
Putz,
e tal.
É aí que... É. Né? Poxa!
E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque existe uma diferença, eu imagino, né, que de você usar como inspiração, uhum, uma rotina de beleza, que não é necessariamente um símbolo de opressão ou um símbolo de resistência, e você se vestir de geisha,
sim,
né?
Uhum.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Primeiro que culturas não são fantasia, né?
Sim.
Então, não só geisha, mas você se vestir de muçulmano, uhum, se você se vestir de escravo, uhum, sabe? E existe... Eu faço parte de um grupo, chama Feminismo Asiático, é um grupo do Facebook. Até uma amiga da minha irmã, a Ana Shimabuko, que me indicou. E é um grupo de discussão. E uma das pautas foi exatamente isso. O que não é fantasia.
Uhum.
A partir do momento que você fere, uhum, a cultura do próximo, os valores do próximo, você sabe que aquilo não é legal.
Uhum.
Você não pode usar isso como uma brincadeira.
Uhum.
É, até me lembro o caso da Kim Kardashian, quando lançou a marca dela, Kimono. A Kimono, que era uma marca de... Como fala?
Calcinha modeladora.
Calcinha, Spanx. Spanx, calcinha modeladora. E que não tem nada a ver com a tradição.
Chamava Kimono, a marca?
Chamava Kimono.
O nome, agora, o nome que tá agora tá muito melhor. Faz muito mais sentido. Tá,
eu Skims. Não vi. Mas na época, isso gerou uma revolta muito grande. Uhum. Tanto para quem... Tanto na comunidade asiática, assim, em geral... Que até eu acho que o governo, se eu não me engano, foi o governo de Kyoto, uhum, que mandou uma carta para ela explicando a importância da vestimenta para a tradição japonesa, uhum, para os rituais. E o porquê ela não deveria banalizar isso, uhum, e transformar isso num capitalismo, sabe? Porque eu acho que ela até patenteou o nome.
Gente, que...
Foi.
Pra não ser usado... Caramba. Pra ser usado nos Estados Unidos. Então, só ela podia ter direito a esse nome.
Que maluquice, gente. Eu não sabia.
Isso depois também é bem errado, viu? Agora eu tô pensando. Porque tem a ver com magreza, né?
Não, não é. É porque ela fez... Se não me engano, ela desenvolveu... 23, alguma coisa. Ela desenvolveu muitos tons de pele. Ah, é por isso.
Entendi. Então não é de skinny.
Não, não é de estar de skinny. É de pele mesmo.
Entendi.
É.
E você também falou, né? Comentou sobre a questão de puxar o olho quando vai falar de alguém que é asiático. Uhum. Fazer o sinal com as mãos, né? De puxar o olho.
É, puxar o olho. Isso acaba entrando também nas brincadeiras, né? Uhum. Na piada.
Nossa, isso é muito sério. Eu gosto muito de teatro musical, todo mundo já sabe.
Uhum.
E dois anos atrás, eu fui pra Nova York e eu assisti o musical Miss Saigon. Que teve, já aconteceu no Brasil, esse musical. E quando eu fui pesquisar sobre, eu vi que, meu, quem fez um personagem, um dos principais personagens asiáticos foi o Thiago Abravanel.
Zero.
Se vocês asiático. Não sabem quem é o Thiago Abravanel, procurei no Google.
É o Neto Silva.
Entendeu?
É o Neto Silva.
E daí eu pesquisei bastante e vi que teve toda uma questão que até no começo desse musical em Nova York, eles não colocavam só atores asiáticos para interpretar personagens asiáticos. Então eles colocavam homens e mulheres brancos para interpretar os personagens asiáticos. E que eles desenvolveram, tipo, uma máscara que você colocava nos olhos.
Sim.
Pra parecer que você era asiático. E, gente, que coisa, né? Tipo...
isso é muito... Tem até um termo, né? Chama yellow face. Uhum. São dois, na verdade. Sim. Yellow face e whitewashing.
Uhum.
E é exatamente isso, quando você usa atores,
uhum,
que são brancos para representar um grupo.
Rolou exatamente. Isso numa novela da Globo recentemente, não rolou?
Rolou.
Que foi a Giovanna Antonelli, que, tudo bem, a Giovanna Antonelli era adotada. Só que a família inteira eram brancos, tipo, atores famosos.
Mas esse é um clássico das novelas Globo. De colocar brancos pra interpretarem pessoas de outras culturas.
E eu acho legal que na Broadway, no mundo dos musicais, tá rolando esse movimento de representatividade. E não é só representatividade da cultura negra. Então, eles estão colocando... um número considerável de atores asiáticos para interpretar papéis de destaques que eles perderiam se fosse seguir. Então, a Gretchen, do Meninas Malvadas, na Broadway, do elenco original, era uma atriz asiática.
Nossa, que legal.
Que tava fazendo. A Ashley Park, maravilhosa, talentosíssima, inclusive. E ela tá, inclusive, pegando vários papéis agora. E, meu, faz muito sentido, entendeu? Tipo, sabe... E, enfim, essa questão do Miss Saigon, quando eu pesquisei, eu achei muito chocante. E eu acho, assim, que bom que cada vez isso está sendo considerado mais inaceitável. E você está falando da questão da vestimenta. Eu lembrei que quando eu era pequena, minha mãe me deu uma fantasia da Mulan. eu falei, e agora você falando, eu pensei nisso, porque assim, quando eu era criança, eu não via nada de errado, eu tinha, sei lá, uns 5 anos, minha mãe me deu a fantasia da Mulan, eu usava, e pô, eu não vou fazer isso com a minha filha, entendeu? E que bom que a gente tá buscando se informar e se educar e tudo mais, e pô, a gente pode, sei lá, eu acho muito louco, porque a gente tem a chance de virar pessoas melhores e
respeitar se colocar mais no lugar do outro, mundo,
sabe?
Né?
Exercício de se colocar no lugar do outro, entendeu?
Não, foi bom que você comentou dos musicais, porque na TV, no cinema, ainda falta muita representatividade. Não sei vocês, mas eu me questiono muito. Quantas celebridades brasileiras, asiáticas, vocês conhecem? Sabrina Sato, Ana Hikari, Carol Nakamura, dá pra contar nos dedos.
A primeira pessoa que eu pensei foi Daniele Suzuki.
Eu também.
Daniele Suzuki.
Mas assim, e a Sabrina Sato. Mas mesmo
assim, dá pra contar nos dedos. Uhum. Então, esse cenário da TV, do cinema, ele era ainda muito preconceituoso e muito fechado. Uhum. Isso tá mudando, ainda bem. Uhum. Por exemplo, em Hollywood, depois do lançamento de Crazy Rich Asians...
Eu ia falar disso agora.
Os atores asiáticos, eles ganharam destaques nos red carpets. A Netflix também abriu o catálogo e tá com vários doramas, animes e até produções próprias. Com atores asiáticos em personagens principais. Então, cada vez mais está tendo essa representatividade na TV.
Inclusive, no caso de Crazy Rich Asians, não sei se você viu que uma das roteiristas saiu. Que era a única roteirista asiática e ela estava ganhando 20% do que o roteirista homem estava ganhando no total, assim. E daí, o cara até tentando negociar com ela, o roteirista falou, meu, não, vamos negociar, eu te dou minha parte. Ela falou assim, eu não quero sua parte, eu quero que me paguem. E daí ela foi, deu entrevista falando que mulheres em Hollywood ganham menos e mulheres asiáticas menos ainda. Tipo, muito maluco. E Crazy Rich Asians, eu tenho amigas asiáticas que assistiram e que se sentiram muito representadas também.
Sim.
Que foi muito legal o filme, eu adorei o filme, chorei super.
E até Mulan, né, que você comentou, que eles estão fazendo o remake.
Sim.
E é o live action remake?
É, live action. E tudo bem, verdade.
E eles mudaram, né, o roteiro do desenho, porque várias coisas eram ofensas à cultura chinesa.
Tipo Mushu, o dragão. O dragão foi tirado
Além
por
da
ser...
questão do empoderamento, da Mulan não precisar de um príncipe pra ser guerreira, tinha toda essa questão de ofensa mesmo. Uhum. Então, acho que isso é muito legal.
Sim.
E essa questão da visibilidade, né? Que entra em cena.
Uhum. Sim.
Porque Mulan, todo mundo ama.
Sim. Mas claro que é uma... Vamos só combinar que é uma coisa muito pensada. Eu amo também Mulan.
Eu amo também.
Mas é uma coisa muito pensada pro mercado chinês, porque a Disney acabou de entrar na China. Então, assim, o capitalismo
mas
tá
não,
lá também.
Não,
mas
ninguém dá ponto sem nó, né?
Exatamente. Mas, pelo amor de Deus, sabe? Eu achei o massa. Tá todo assim, tiraram o Mushu, puta que pariu. Eu fiquei, gente...
Mas foi muito legal ver que eles selecionaram um elenco asiático.
Inteiramente asiático, sim. Tava até rolando um negócio... Vai ter um filme da Marvel de um personagem asiático agora. Um filme, filme mesmo, assim. Tipo, ele não vai ser um personagem... solto, né? Fizeram Pantera Negra e agora fizeram um personagem asiático.
E assim, você tava comentando e a Estela falou do Thiago Abravanel no Miss Saigon. E é muito louco isso, né? Porque o blackface já é uma coisa que há bastante tempo é impraticável, assim, inaceitável. Que... Pra quem não sabe, o blackface é quando um ator branco faz um papel negro e até, né, se maquia, enfim. Que é muito ridículo, né? Muito horrível pensar nisso. Mas, enfim, já faz um tempo que isso é, de fato, inaceitável. Mas que pessoas brancas interpretando papéis asiáticos é muito comum ainda, né?
É muito comum.
Super, assim, até hoje, acho que rola muito ainda.
É muito comum e desvaloriza os profissionais, porque existem vários profissionais no mercado, e eles acabam não recebendo proposta e sempre se mantém aquele padrão. E é inaceitável, até mesmo para a própria comunidade. Para as pessoas brancas, pode parecer legal, mas na verdade não é.
É, não.
Sim. Olha, essa conversa.
Nossa. Sim. Agora eu queria fazer uma pergunta prática, um momento um pouco mais descontraído.
Tudo.
Pra Cami dar a dica de como ela maquia o olho dela.
Gente,
é legal. Inclusive, vocês não estão vendo, mas você tá com uma sombra lindíssima.
É. Tipo, vamos ver depois no nosso Twitter uma fotinha que a gente
ou
vai tirar.
Ou como você aprendeu, ou como, se você mostra nos seus stories, porque eu acho que vai ter muita gente ouvindo que também vai querer, né, saber. Ninguém tá vendo, mas...
Tá tudo, a sombra é linda.
Eu aprendi fazendo, assim, no jogo de tentativa e erro. Acho que é importante falar que eu nunca aceitei esse padrão de que a mulher asiática, ela só pode usar gatinho, ela só fica bem com um esfumado preto ou um esfumado marrom. Então, eu sempre busquei nas cores, nas misturas de texturas, uma forma de me expressar. E isso também leva ao que eu falei bem no começo, né? Que foi o que me ajudou a me identificar na frente do espelho. Mas não tem nenhum segredo, assim. Eu acho que o truque que eu mais uso hoje em dia é molhar o pincel com água, algum spray, uma bruma. Passar na sombra e intensificar. E seguindo o formato do meu olho. Então, às vezes, eu dou uma puxadinha pra ficar com um formato gatinho. Mas é muito livre, assim. Eu acho que hoje em dia a maquiagem tá caminhando por um momento que de autoexpressão mesmo, assim. Não tem nada de... você precisa fazer isso, tem que ser supermercado, tem que ser assim, tem que ser assado.
Se seu olho é castanho, você tem que usar a sombra XYZ,
você lembra quando tinha isso? Porque tinha. Sim.
E eu gosto muito de sombra cremosa, porque eu acho que são práticas, assim, lápis também. Que aí você só passa e dá uma esfumada com o dedo.
Batomzinho no olho também.
Batom também no
olho.
Aí eu
dando minha própria dica, porque eu fiz hoje.
Batom no olho e se divertir.
Eu acho que o que você falou é muito... Tem muito mais a ver com essa questão de não se deixar... limitar pelo que... se você tem um olho no formato assim ou assado, você tem que fazer assim ou assado, né? Porque acho que quando você meio se livra disso, você faz o que você quiser, né?
Sim. E eu sinto que... Eu já tenho isso comigo, mas tem muitas meninas por aí que não têm essas referências. Então, até por isso que eu gosto de ensinar,
compartilhar
no meu Instagram, por foto ou se não por stories e IGTV, para realmente elas entenderem, né, as possibilidades, que são infinitas. Então, se você quer usar um metalizado... pá, você pode. Se você quiser usar um neon num delineado super gráfico também. Não é só porque o olho é pequeno ou o côncavo, ele é menor, que você precisa se limitar.
Ai, eu amei, tanto.
Tudo.
Cami, tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que você... Enfim, um recadinho?
Um beijo pra alguém.
Beijo, mãe. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, por terem me convidado, porque eu acho que isso é um passo muito importante. São essas pequenas coisas, assim, que fazem esse assunto crescer, tomar uma proporção, e é uma forma de conscientizar as pessoas, conscientizar as marcas, os veículos, né, de mídia, enfim, obrigada.
Obrigada a você, tudo. A gente ficou super feliz que você aceitou.
A gente precisa muito conversar sobre essas coisas mesmo, né, tipo, eu tô pensando que esse episódio vai ser muito legal para as meninas asiáticas ouvirem, mas é muito importante para as meninas.
Para todo mundo, né?
Sim, aprenderem. Exato. Também.
Exato.
Muito obrigada por conversar com a gente e dividir um pouco de tudo que você tem feito e vivido. E agora, a gente vai falar nossas dicas.
É a hora das dicas da semana. É. Se você quiser, pode dar a dica que você quiser.
É, a minha primeira dica, seguindo o tema, né, do podcast, é a Rica Lee, que tem um coletivo, chama Lotus. É, e ela fala sobre as questões de representatividade asiática. É, ela é artista e ativista. E o segundo é um youtuber, ele chama Léo Han. É, ele tem um quadro no canal dele que ele aborda essas questões de forma leve, engraçada e super dinâmica.
Show. Noelle?
A minha dica, eu já dei um spoiler antes, não spoiler do filme, mas spoiler do que seria, que é Bacurau, o filme do Kleber Mendonça Filho, que é um filme brasileiro. E, enfim, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá falando, mas eu demorei um pouco pra ir assistir. E é muito bom, é muito legal, acho que é um jeito diferente também de assistir cinema nacional, né? Porque a gente tá muito acostumado a filmes super estereotipados da nossa cultura, ou é o Leblon da galera branca do filme da Globo Filmes, né? Tipo...
Minha como? Vida em Marte.
Não, tem aquele outro lá, Se Eu Fosse Você, né? É. Enfim, clássicos. Ou é o filme, tipo, Cidade de Deus também, que mostra um outro lado do Brasil. Só que parece que a gente só tem isso, né?
Sim.
E eu achei muito legal que Bacurau é uma outra maneira também de mostrar o que é esse brasileiro, mostrar o Brasil. Eu gostei muito, a trilha sonora é muito boa, os personagens são incríveis, os figurantes, o figurino, a direção de arte, enfim, achei tudo muito legal e muito próprio, assim, é muito... Sei lá, não é um filme brasileiro tentando ser um filme gringo, sabe? É um filme brasileiro legal. E achei isso muito legal. E, enfim, tem muita gente falando, dando spoiler e tudo. Então, assistam, porque vale super a pena.
A minha dica é um pouco a ver com o episódio, mais ou menos. A gente falou um pouco de K-pop no começo do episódio. E tem uma série do Netflix que chama Explicando. E é uma série que explica várias coisas, é muito legal, são episódios bem curtinhos. E tem um episódio falando de K-pop, que é uma explicação um pouco rasa, assim, mas pra quem quer entender pelo menos um pouco de como começou o movimento, como é que o governo coreano começou a incentivar tudo isso, é muito legal a série, vale muito a pena, é muito, muito boa.
Desculpa te interromper, mas essa série Explicando, acho que é muito legal pra, de fato, instigar uma vontade de ir atrás, né?
Tem vários
temas. O de Bitcoin é muito legal. Eu fiquei assim, ó... Psh, eu não entendo nada, né? Foi legal.
Eu vou dar a dica de dois perfis de atrizes de teatro musical asiáticas. Uma delas é a Iva Nublenzada. O arroba dela é LIVEVAMARIA. Ela tá fazendo um musical super premiado que... Eu assisti ela duas vezes do palco e ela é, tipo, meu, uma cantora surreal. Ela tá fazendo Hairstown, que foi super premiado. E é bem legal pra quem gosta de acompanhar esse lifestyle de atores, atrizes de teatro musical. Aquecimentos, ensaios, backstage. Eu amo muito. E a outra pessoa que eu ia indicar, que eu até mencionei mais cedo, é a Ashley Park. O arroba dela é... ASHLEYPARKLADY. Ela fez a Gretchen dos Meninas Malvadas no musical da Broadway, no elenco original. Ela já fez vários musicais, assim, bem grandes. E ela é super engraçada. Eu adoro acompanhar os stories dela. E é essa a minha dica.
Qual é seu arroba, Estela?
Meu arroba é Estela Espínola. Estela com S2Ls e Espínola com S.
E o seu, Noelle?
O meu. Lá vamos nós. É, no Instagram eu sou che_noelle, CHEZ_NOELLE. E no Twitter eu sou hello_sunshine.
Apegada.
Apegadíssima.
Apegada. A Cami já falou, mas pode repetir.
É Camila Sawamura. Sawamura é Sawamura.
E eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. Lembrando que a gente tem o arroba Meio Fio Podcast no Twitter, que a Bárbara toma conta e é tudo. Gente, esse perfil é tudo. Eu sempre falo assim, gente...
Cami usa Twitter?
Não tenho Twitter, gente.
É muito legal.
Precisa voltar pro Twitter.
Nossa, Twitter tá tudo.
E, gente, o meu pedido do dia hoje é... Compartilhem esse episódio.
Sim.
Mandem pros amigos. Falem assim, nossa, vocês já pensaram nisso? E manda o link assim, do podcast. Pá! Entendeu? Porque foi um episódio muito bonito.
O meu pedido é menos altruísta. É, assinem o podcast.
Por favor.
Na plataforma que vocês escutam, no Spotify, no Deezer. Clica lá no assinar, que, enfim, por algum motivo é legal. Não sei, não tem de qual, mas eu fui brifada pra falar
isso. É importante pro nosso podcast crescer e a gente fazer muito mais conteúdo legal pra vocês. E quem puder entrar no Apple Podcasts e dar um comentáriozinho, uma notinha... Tudo, tá? Por favor. Inclusive, a pessoa que deu estrela e não fez comentário nenhum, quem é você? Eu quero saber o que tem de errado. Então é isso, gente.
Muito obrigada, obrigada.
Obrigada a vocês, eu amei.
Volte sempre.
Pode voltar quando quiser, pra falar do que quiser.
Vamos chamar.
A gente fala de amenidades também.
E Estela, a gente tem que fazer o desafio da maquiagem.
Eu amei isso, isso vai rolar. Vai rolar.
Porque sério. É o último desafio de maquiagem que Estela falou aqui está acontecendo.
Exatamente,
no Instagram.
Está acontecendo. E uma pessoa comentou, sabia? Que legal ver o projetinho que eu vi nascer ao vivo no meu fio.
Muito bom.
E é isso.
É isso. Tchau.
Até semana que vem.
Tchau, gente.